Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre inquérito policial, tá? A primeira parte do inquérito policial. E ele possui vários fundamentos normativos, né? Vou falar alguns aqui para você, que caem dentro do artigo 144 da Constituição Federal, do primeiro artigo ao 23º artigo do Código de Processo Penal, uma súmula vinculante de número 14 do STF, também é importante a leitura, e a lei 10.446. São alguns fundamentos normativos, existem vários outros fundamentos normativos, mas esse aqui dá uma amplitude geral acerca do assunto. O que é um inquérito policial? Grave cada palavra que eu lhe falar agora. O inquérito policial é uma sequência de atos da polícia judiciária que forma espécie de procedimento administrativo presidido pela autoridade penal sem forma pré-estabelecida, mas escrito, desenvolvido em segredo, sigilo, né? Sem contraditório e ampla defesa, que tem como finalidade a colheita de informações necessárias à propositura da ação penal. Grave cada detalhe que eu lhe falei, tá bom? É muito importante em prova de concurso público. Agora que a gente falou do conceito do inquérito policial, vamos falar do conceito tanto da polícia ostensiva quanto da polícia judiciária. A polícia ostensiva é aquela polícia, a polícia fardada. Ela tem caráter preventivo, que são as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Já a polícia judiciária, que é aquela sem farda, ela cuida das investigações. Ela é repressiva e investigativa, que são as polícias civis e polícia federal, certo? A polícia civil, ela é comandada pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados. E a Polícia Federal é comandada pelo Ministério da Justiça. Ambas estão dentro do corpo do Poder Judiciário, tá? O inquérito policial é um procedimento administrativo, conforme eu falei anteriormente, ou seja, não é judicial, não é processo, não há relação triangular e muito menos não há passos pré-fixados. E também ele é uma simples sequência de atos na busca da justa causa. Outros órgãos podem investigar? Sim, a Polícia Militar pode, o MP pode e as CPIs também podem, entre outros. O policial informa e se informa pré-estabelecida, ou seja, ele é informal. Os atos administrativos da investigação dependem de conveniência e necessidade, ou seja, o inquérito policial ele é discricionário, né? Lembrando que o presidente do inquérito policial é o delegado. Só que essa discricionalidade possui exceções. A primeira, o exame de corpo de delito. Por quê? O delegado não pode negar o exame de corpo de delito. E as requisições do Ministério Público e dos juízes não são ordens, mas o delegado ele é obrigado a cumprir, tá ok? Isso faz, tudo o que eu acabei de falar, isso faz com que os vícios não tenham força dentro do inquérito policial. Ele também é um procedimento escrito. Tudo é escrito. Artigo 405, primeiro parágrafo do CPP, ok? As diligências são reduzidas a termo. Delegado, ele tem a faculdade de filmar ou gravar as diligências. Mas isso não afasta o modo escrito, aquele que tem que escrever, certo? O inquérito policial, ele é sem contraditório e ampla defesa. O que é o contraditório? É a oportunidade de você receber a informação e ter a possibilidade de reagir à informação recebida. A ampla defesa é dividida em duas partes: a autodefesa, que ela é disponível, e a defesa técnica, que ela é indisponível, ou seja, o advogado. Você precisa de um advogado dentro do inquérito policial, o procedimento persecutório como um todo, tá ok? O inquérito policial ele é inquisitório, ele é sem contraditório e ampla defesa. Acabei de falar isso. Só que aí tem uma pegadinha de prova muito legal. A defesa no inquérito policial? Sim. Súmula vinculante 14. Quase tudo tem que ser refeito na ação penal por causa desse modo de ele ser inquisitório, sem contraditório e ampla defesa. Ele é sigiloso e deve ocorrer em segredo, em regra. Para garantir a eficiência da diligência, preservar a intimidade, privacidade e segurança do investigado. E aí, quem é a pessoa competente para zelar pelo modo, seu modo de ser sigiloso? É o delegado, porque ele é o presidente, correto? Essa classificação de ser sigiloso e ocorrer em segredo tem dois modos, o modo externo e interno. O externo é por terceiros e imprensa, e o interno são os interessados do processo em si, tá ok? O sigilo, aí já vai uma exceção. O sigilo não atinge o juiz, o Ministério Público e o advogado do suspeito, tá ok? Sobre a súmula vinculante 14 mais o sétimo artigo da OAB diz o seguinte: o advogado, presta atenção nisso, o advogado, ele tem acesso amplo ao que já está documentado nos autos do inquérito policial, é aquilo que já foi finalizado, certo? Sem procuração, tá ok? E aí, caso ele não seja correspondido, né, senhor delegado, eu quero acesso ao auto XYZ, não foi correspondido. O advogado, ele pode entrar com um mandado de segurança ou uma reclamação no STF. Já o investigado, ele tem poder do habeas corpus, tá ok? E ainda, se o delegado se achar conveniência, ele pode quebrar o sigilo, prestando a informação à imprensa, tá ok? O juiz pode decretar o segredo de justiça, só que também o acesso mantém-se para quem? Para o juiz, o próprio juiz, o Ministério Público e os advogados. Tá ok? Para que serve o inquérito policial? Para angariar, procurar o quê? A justa causa, que é um lastro probatório mínimo acerca da materialidade e autoridade do crime. Logo, o inquérito policial é um instrumento que prepara a ação penal. Tá ok? Ele não é do delegado. Grave isso. Artigo 17 do CPP. O delegado, ele aprende apenas preside o inquérito policial. Ele não é dono do inquérito policial. Grave muito bem isso. Ele é indisponível, obrigatório, né, para o delegado. Não pode, o delegado não pode desistir de uma investigação já iniciada. Ele é dispensável, não é necessário, que aí a gente pode falar da súmula 234 do STJ, que diz o seguinte: participação do Ministério Público, do promotor em si, na fase investigatória não acarreta impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia, tá ok? O inquérito policial possui a oficialidade, é uma atribuição oficial do Estado. Oficiosidade, e atua de ofício, né? Acontece um crime, tem que investigar, certo? Autoritariedade, o presidente do inquérito policial é uma autoridade oficial do Estado. Agora vamos falar da atribuição do inquérito policial, que é uma delimitação legal do poder conferido à autoridade policial para investigar crimes. A atribuição é dividida no modo territorial, que aí cabe, em regra geral, a teoria do resultado, da consumação do crime, né? Ela é definida pela circunscrição, delimitação territorial da atuação daquela delegacia, da consumação do crime. Essa é a regra. Já uma exceção a essa regra da teoria do resultado é a teoria da atividade, que a atribuição é definida pela circunscrição da prática de atos executórios. Só que ela somente é aplicada a crimes tentados e crimes homicídio doloso, segundo o STJ, tá ok? Uma atribuição material que depende da natureza do crime, com atuação da delegacia especializada, isso é uma regra subsidiária à territorial, tá ok? Uma exemplificação. Descobriu-se, né, que uma atribuição territorial, e se naquele local do crime tiver uma delegacia especializada, ela assumirá a investigação. Tá? Com isso, define-se também se vai ser cabe à Polícia Civil ou à Polícia Federal investigar. Tá ok? Dentro dessa exceção da exceção, dentro do princípio da ma material da parte de atribuição do inquérito policial. Tá ok? E vamos falar agora um pouquinho, dentro do inquérito policial, o cabimento da Lei 9.099, né, que cabe, aplica-se ela ao INPO. Né, que são as infrações de menor potencial ofensivo. Estou falando de todas as contravenções penais e os crimes com pena privativa de liberdade máxima de 2 anos, certo? Aí, no caso, não se faz um inquérito policial, faz um termo, né, circunstanciado de ocorrência, que é mais simplificado, que acaba ocorrendo uma investigação mais rápida, digamos assim. E com isso a gente fecha nossa primeira parte. do inquérito policial. Fiquem com Deus, bons estudos e vamos com tudo para cima.